São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 29 de janeiro de 2022, dia da loteria, dia do Hanseniano e dia da hospitalidade. Essa é a edição 13.801 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
A nebulosidade continua, choveu, continua chovendo e previsão de mais chuva em Monte Alto e na nossa região. A temperatura está em elevação e os termômetros estão marcando 25 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
E farmácias e drogarias estarão de plantão a partir de hoje até o dia 4 de fevereiro. São as farmácias e drogarias que estarão de plantão se você necessitar. Essas farmácias e drogarias estão no grupo 4, que é a Santa Bárbara 2, a Droga Serve, a Droga Med e Real Farma. Real Farma. Portanto, se você precisar, só se dirigir nessas farmácias. Mais uma vez, queremos comunicar que a OAB mudou de endereço, está na sua sede própria agora, já está atendendo na sua nova sede, a OAB que fica na Avenida Comendador Bonfilioli 130, fica ao lado da nossa rodoviária. E a OAB atende de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Falando na OAB, quero mandar um abraço para a doutora Karen Pinhatti. Hoje é aniversário da Karen. Karen, parabéns para você e bastante saúde. Eu estou recebendo já um comunicado da vigilância. Ah, hoje tem vacinação, começou às 8 horas. Apesar de mau tempo, muitas pessoas fizeram o agendamento e compareceram nas unidades para tomar a sua dose de vacina. Estou recebendo o nosso amigo Rogério Alves, o Caixa, lá da Vigilância Sanitária, que desde ontem fiscalizam para evitar aglomerações, sexta, sábado e domingo. Ele está nos mandando aqui que ontem foram lavradas 7 autos de infração. Nós temos aqui autos de infração. Uma festa sem autorização foi autuada. Uma igreja evangélica, falta de uso de máscara, pastores, cobra máscara dos seus fiéis, dos seus irmãos. 3 bares noturnos, por causa da aglomeração e pessoas consumindo em pé. Uma pizzaria, boas práticas em manipulação. Foram feitas várias orientações e protocolo que foram realizados também. A fiscalização continuará acontecendo. respeite o protocolo, respeite a vida, para você não ser autuado. O Clube Campestre de Monte Alto foi autuado por exceder o número de pessoas permitidas no local. Tinha mais número porque tem um limite. Então, foi autuado também. Essas são as informações que nós estamos recebendo da Vigilância Sanitária.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Infossati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Confira as ofertas. Sebion, 1 grama, R$10,90. Desodorante Rexona, R$11,50. Lavitan, R$19,90. Dipmed, 10ml, R$1,89. Vitamune AZ, com 60 cápsulas, R$19,90. Ninho Fase 1 Mais, com 800 gramas, R$29,90. A Drogaria Total, na Avenida Antônio Infossati, tem farmácia popular, remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes. Drogaria Total, na Avenida Antônio Infossati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780. Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a DV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a DV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local, DV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092. Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência. RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão, eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês, a gente sente a diferença no bolso.
Os funcionários são super bem treinados.
Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, no Savegan, R$15,80. Capa do Contrafilé Friboi, peça inteira ou quilo, R$24,90. Sorvete Nestlé tradicional, 1,5 litro, R$14,90. Feijão carioca Empório São João, 1 quilo, R$5,95. Linguiça toscana Seara, 1 quilo, R$16,90.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago. Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
A Pisolar inicia o ano com grandes ofertas. Confira: porcelanato Delta acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Veneziana ventilar 1,5 metro por 1 com grade, R$395. Guia de granito 1,5 metro, R$319. Gabinete Cosimac 1,5 metro, R$584. Bacia Estepa Tema, R$352. Porta Sassazaki alumínio branca laminada, R$897. Pisolar, Rua Ananias de Carvalho, esquina com o Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Verão, férias e óculos de sol. Um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormai, Oakley, Anna Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para Ótica Tiago e garanta já o seu.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago tem a prazo.
Quer preço baixo? Tem a qualidade? Tem.
Agora é minha super.
Esse fim de semana,
Leite UHT e também 1 litro com cartão amarelinha, pague R$3,25. Linguiça toscana seara, o quilo R$16,90. Contra filé bovino, peça a vácuo, quilo R$38,90. Cerveja Antártica Sub-Zero Lata, 350ml, R$2,39.
Na amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 11 minutos. Nós estamos recebendo a prefeita de Monte Alto, Maria Helena, vice-prefeito Dr. Joaquim, secretário também de serviços, o Juliano Martinho. Vamos nessa primeira etapa aqui falar de vários assuntos. Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia aos nossos irmãos do distrito de Bitirama, da zona rural, de toda a nossa região. João, essa semana tive uma reunião virtual com os prefeitos da região e a gente tem aí um abraço a você e parabenizando a Rádio Cultura por passar as informações sobre a Covid, né, que inclusive pessoas de cidades vizinhas acompanhando o seu programa, acompanhando a Rádio Cultura, eles também conseguem passar informações à sua população. Fiquei muito feliz muito e obrigado. Agradeço em nome da Prefeitura o trabalho, o ótimo trabalho que a Rádio Cultura tem prestado nesse momento de Covid tão grande da nossa cidade.
Aplausos para Monte Alto, porque nós já ultrapassamos 100 mil doses. Isso. Não é isso, nosso vice-prefeito, doutor Joaquim?
Muito bom dia. João, muito bom dia, Maria, bom dia, Juliano. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Realmente, João, é uma alegria muito grande.
E continua hoje, né? Estão lá?
Continuando, né? Continuando. E as crianças também, aí a semana que vem de novo. Vamos que vamos.
Eu queria dizer que o Juca, junto com a nossa Secretaria da Saúde, eles têm um grande trabalho realizado, né? O Joaquim é médico, tem muito conhecimento, senta com a Vanessa, com toda a nossa equipe, né? E a gente trabalha junto. Então, acompanhei a primeira vacinação das nossas crianças, né, com comorbidade. Foi emocionante. Eu quero cumprimentar todas as pessoas que estão trabalhando na vacina. A gente viu o esmero, o carinho, até o certificado de coragem, né, que foi feito pela nossa equipe da educação também para as nossas crianças, para demonstrar o amor e o carinho que a nossa administração tem por aquelas crianças que estão tomando suas vacinas, né? E o Joaquim aqui fazendo um trabalho árduo, atendendo nos nossos postos, atendendo no pós-Covid, nos orientando nas questões realmente ali de saúde, que é o grande desafio do momento do planeta, né? Então a gente tem conversado muito, a gente precisa agradecer a todos os nossos profissionais da saúde, João, porque começamos um novo desafio, né, Joaquim?
Sim.
A gente tem visto as UTIs já estão com uma quantidade grande de pessoas. A gente sabe hoje, né, a gente vê através dos resultados que a vacinação está de parabéns em Monte Alto, 100 mil pessoas vacinadas. Nossa, a hora que eu vi esse marco, eu fiquei tão cheia de alegria, porque foi um trabalho grande de iniciar aqueles agendamentos lá da gestão passada da IAEC. Vamos fazer os agendamentos, vamos... E tudo organizado, João.
100 mil doses.
100 mil doses,
E o mais importante, né, Maria, que a gente vê, mesmo esses pacientes internados em UTI, isso, são pacientes com comorbidades graves, isso, né? Mas, felizmente, a maioria deles ainda não graves, isso, né? Fisicamente, tá?
Infelizmente, depois de 3 meses, nós registramos um óbito.
Sim, infelizmente,
porque já tinha também
comorbidade muito grave.
Grave,
tá? Quero dizer aqui também, Maria, como Maria disse, quarta-feira estive em São Paulo, João, representando a administração, na Superintendência Estadual do Ministério da Saúde. Recebemos uma quantidade razoável de testes de, sim, Covid, tá? E ali pude conversar com o superintendente também, Maria, reivindicando, junto com prefeitos de todo o estado, essa situação nossa que atravessamos aí de uma maneira crônica, a situação do CROSS, né? Solicitando a ele que nos ajude nesse aspecto para esses casos de alta complexidade que tanto necessitamos na região, né? Quer seja na UTI de Covid, quer seja na UTI simples, nós temos urgência em solucionar esse tipo de problema aí, tá?
Exatamente. A gente tem trabalhado, João, e aí a gente pode passar aqui com muita tranquilidade, né? As agendas são para o executivo. Então, o Joaquim vai para São Paulo, eu vou para São Paulo. Eu não estava em São Paulo porque eu já estava numa outra agenda também aqui em Jaboticabal, que nós recebemos também o pessoal de desenvolvimento econômico do estado, e ali nós colocamos N assuntos também, como moradores de rua, emprego. O CROSS também foi pautado nesse assunto. as questões ambientais, que são muito sérias em toda a nossa região, questão de coleta de lixo, a questão de onde colocar esse lixo, que são problemas, João, que vem se arrastando há muito tempo, né, Joaquim? Exato. Não é agora que o SUS está com problema de vagas, então são problemas que vêm se arrastando, e agora a gente encontrou espaço Exato. No governo para poder fazer esse debate. Então, quero agradecer também de pronto, professor Emerson me convidou, fiz parte da mesa diretora, junto com o pessoal de São Paulo, junto com o prefeito Emerson, falando das demandas regionais daqui da nossa região. É muito importante a gente falar, porque o problema de Monte Alto é o mesmo de Jaboticabal, de Taquaritinga, de toda a nossa região. Eles anotaram e agora a gente vai ter outras audiências para que a gente possa, como o Joaquim colocou, falar sobre os assuntos pertinentes. Esse do Cross foi o mais debatido ali, Sim. colocado por todos os prefeitos, porque é uma demanda. Porque o que acontece? A pessoa entra no nosso pronto-socorro com uma urgência. Se Monte Alto não tem, às vezes, condições, a nossa Santa Casa, às vezes, ela não tem condições de atender. Uma grande complexidade. Não é que a Santa Casa não queira receber esse paciente. Não, ela não tem condições técnicas para poder fazer aquele atendimento. Os nossos médicos são muito competentes, mas, às vezes, não tem o aparelho para poder fazer aquele tipo de cirurgia. Aí eles têm que ficar numa vaga cross, que é um sistema. E as pessoas, João, têm encontrado dificuldade em entender o que é isso. Aí vai para qualquer cidade que tenha a vaga. Então, o que a gente tem solicitado ao governo do estado, que se amplie a quantidade de hospitais para atendimento de alta complexidade, não só para Monte Alto, mas para toda a nossa região, né, Ju?
E complementando também, Maria, essa semana foi uma semana muito produtiva em nível de infraestrutura local. Então, tivemos uma reunião importantíssima de um caso crônico aí acontecendo na cidade há muitos anos, e nós iniciamos conversa, iniciamos diálogo, e nós estamos prontos a resolver junto com esse pessoal. Quando nós tivermos as diretrizes tudo pronto, a gente vai colocar o caso
aqui publicamente para vocês.
Exatamente.
É. Nós gostamos sempre de dar uma satisfação para os ouvintes. Estamos aguardando aqui para a prefeita uma resposta sobre o pagamento de abono aos funcionários que estão afastados. Conversei com a prefeita, segunda-feira ela se comprometeu a estar aqui junto com o seu secretário jurídico
e a secretária da educação
nós
vamos fazer um programa
precisar,
só sobre isso.
Precisar a Elaine Marabita do Recursos Humanos Sim. também, para dar uma resposta para vocês na próxima segunda-feira.
João, só
pode
pra,
aguardar.
Só para antecipar, o nosso grande desejo é que se pague para todo mundo. Quem não quer pagar,
aliás, tinha dinheiro até separado para isso.
Está separado, o dinheiro estava na conta, sabe isso. Que o dinheiro ainda permanece. Só que nós recebemos uma orientação de quem se podia pagar. Eu acho que essa questão do Fundeb, vamos ser muito sinceros, foi uma questão de política muito maior do que Monte Alto. E nós, mais uma vez, enquanto profissionais da educação, ficamos no meio de tudo isso. Infelizmente.
Segunda-feira você explica?
Segunda-feira eu vou estar aqui. Nós vamos explicar o que diz, quais são as informações de quem tem o direito, de quem não tem o direito. E vamos passar as orientações de como nós vamos fazer. Então, a gente tem muitas coisas boas ainda, João, que a gente tem a falar ao todo o nosso funcionalismo público.
Juliano Martinho, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, doutor Joaquim. Bom dia a todos.
Certo. Segunda-feira vai ser o recolhimento do mutirão no centro.
Exatamente.
É Rua Inhonhô, Rua Jeremias e Rua Doutor Raul?
Centro, exatamente.
Todo centro.
Exatamente.
Confirmado.
Exatamente.
Vocês fizeram o mutirão lá no Jardim Santana, mas falta retirar entulho da Rua Dona Rita.
Exatamente, interessante, importante falar o que aconteceu. Duas das nossas máquinas, aquelas Bobcat, tiveram problemas mecânicos.
Certo, é bom
já
explicar.
Já estão sendo consertadas, até segunda-feira vai estar tudo em ordem. Nós vamos voltar nesses lugares. Isso. Todo lugar que a gente não fez por essa razão, nós vamos continuar. Apesar do cronograma do mutirão estar já no centro, a gente vai fazer todos os outros bairros onde não foram atendidos por essa razão.
Certo. Prefeita Maria Helena, termina o mutirão de limpeza dia 3.
Isso.
A partir do dia 4, vai continuar recolhendo galhos ou não?
Eu acho muito boa essa pergunta, João. A gente recebeu muitas perguntas iguais lá no nosso gabinete. Nunca foi falado, pelo menos por parte da administração, que a gente não iria fazer qualquer tipo de recolhimento. Nós estamos cumprindo uma lei, que não fui eu que fiz, é uma lei que já estava lá na prefeitura, e nós estamos só cumprindo. Né, Juliano? Exatamente. A gente conversou exatamente sobre isso. Nós não vamos, lógico, recolher uma árvore. Nós não vamos recolher tudo aquilo que a pessoa retira do seu quintal. Mas aquilo que está dentro dos 50 litros, né?
Deixa eu mais ou menos explicar um pouco, Moreira. O que a lei fala? A lei fala que entulhos, material de construção, né, móveis, tem um limite para se coletar. Acima Isso. disso, o proprietário tem a obrigação de fazer.
Certo.
Essa é a lei, tá? Nós vamos parar de fazer a limpeza? Não, não vamos. Nós suspendemos a limpeza durante o período do arrastão, como eu havia comentado aqui anteriormente, porque nós não temos equipe para fazer as duas coisas em paralelo. Terminando o arrastão nessa próxima semana, a gente retorna aquele cronograma de trabalho.
Isso.
A diferença é que nós não vamos mais sair coletando tudo como era antigamente. O cara jogava uma casa inteira na rua, a gente ia lá coletava. Nós só vamos coletar as pequenas porções, até o limite lá dos 100 litros, 50 quilos.
Isso.
As podas que o pessoal faz da calçada, a gente recolhe também. Tá, isso não vai deixar. Agora, quintal, terreno, responsabilidade do proprietário.
Isso
ele tem que pegar, né? Isso ele vai ter que fazer.
O que, então a gente volta aqui, vamos explicar para a população.
Mas eu vou para dar minha mangueira inteira.
Não.
Dar um caminhão, como é que eu faço?
A sua mangueira está dentro do da sua casa, você tem que recolher.
Isso.
Você tem que dar destino.
Você não recolhe mais?
Não.
Então não recolhe mais.
Não vamos recolher.
A árvore na minha calçada, se eu podar...
Você fez aquela pequena poda,
pequena
nós vamos
poda.
Limpar. Com
Mas
certeza.
Mas se for uma poda
vamos...
maior?
Agora, poda radical para começar não pode ser feita.
Mas se for uma poda maior de galhos?
Nós não vamos recolher, a pessoa tem
não
que dar
Não vai recolher.
Não.
João, só para explicar, qual que foi o objetivo do arrastão? O objetivo do arrastão, quando a gente esteve aqui, a gente conversou com a população, passou carro de som, todos os dias, né, a gente colocou nas telas ali da prefeitura, nas telas que a gente encaminhava para as pessoas, explicações. Qual foi o objetivo do arrastão? Que a gente ia fazer uma grande limpeza. O que a gente pediu aqui? Coloca sofá. Ainda eu brinquei aqui, né? Coloca sofá, coloca tudo pra fora. Que nós vamos fazer uma limpezona. E depois, sabe aquela coisa que a gente faz dentro de casa, a gente que é mulher? A gente faz aquele faxinão de Natal e depois a gente vai mantendo conforme dá? É o que a gente queria fazer. O arrastão justamente era isso. Catar tudo que estava no seu quintal. Coloca tudo pra fora, já poda a árvore, já limpa o quintal, já põe tudo pra fora que a gente fez o arrastão. Era só a pessoa olhar no cronograma, saber quando ia passar lá no espaço dela. Agora nós vamos cumprir a lei. Agora nós vamos só fazer o recolhimento daquilo que nos é permitido por lei. Até saiu um assunto que chegou na prefeitura que a gente estava contra plantio de árvore. Muito pelo contrário. A gente está montando um projeto junto com o vereador. O Mauro Cavalletti está junto com o Fabinho fazendo grandes estudos para que a gente amplie a quantidade de árvores no município. O que nós não vamos mais fazer? Tirar o serviço dos caçambeiros, que também vieram nos procurar, porque eles conhecem a lei e é direito deles. Inclusive, algumas empresas já fizeram até algumas caçambas a preço menor e nós temos um projeto que está sendo elaborado pela assistência social da caçamba social. Porque, vamos dizer, João, aquela pessoa tira um pouquinho só de uma reforminha que ela fez na cozinha e colocou lá. Ok. Aí a prefeitura ficava 3 dias recolhendo de um outro bairro, a pessoa acabou de construir uma mansão, colocou tudo lá na rua. Não é justo. Não é justo.
Tem que contratar a caçamba.
Aí, contrata a caçamba.
João, a maioria das podas feitas em árvore de calçada são pequenas podas.
Sim, até porque não
tem poda radical. É muito poucas vezes que acontece isso. Essa poda que o pessoal costuma fazer, a gente vai recolher. Vai ter o cronograma e continua recolhendo como era antes.
Sei.
O que a gente quer é delimitar a quantidade, porque estava havendo muito abuso, excessos, né?
Certo.
Essa é que é a ideia, não vai parar de fazer, vamos continuar tendo a limpeza, porque nós temos todos os próprios,
Sim.
as áreas verdes, os canteiros de avenida, tudo isso vai ser limpo, a gente vai continuar fazendo.
Eu quero colocar só mais uma coisa, João, que às vezes a gente recebe, né, lá no gabinete. Ah, fulano reclamou, foi feito serviço. Mentira. Existe um cronograma que está lá na prefeitura, na página da prefeitura, na página da Secretaria de Obras, e aquele cronograma, ele é seguido por toda a equipe do Juliano. Então, se você olhar o cronograma, você vai entender quando o serviço vai chegar até o seu bairro, até a sua residência.
E o cronograma vai avisar quando vai passar no bairro recolhendo galho.
Como você também. Sempre fez, né?
Aquele que nós mesmo... fizemos aqui.
Exatamente.
Passou
João.
Daquele dia, vai esperar mais 20, 30
partir...
um mês para voltar no bairro novamente.
A gente vai montar aquele cronograma como Isso. você apresentava anteriormente.
Isso.
Toda semana você vai ler. Ah, tem bairro que a gente vai passar mais de uma vez por mês, que era como antigamente.
Sim.
Tá? A diferença é, nós não vamos recolher aquela quantidade grande de entulho, móveis, aquelas coisas que todo mundo jogava para rua.
Sim.
Tá?
João, eu queria colocar também outro assunto da pasta até do Juliano que a gente recebe lá no gabinete. Área verde. Área verde, o Juliano não pode colocar a equipe dele para mexer, para cortar a árvore desse espaço. O que a gente pode fazer são quantos metros?
2 metros de calçada.
Dois metros é uma calçada. que nós agora já estamos com um projeto de fazer calçada em volta de todas as nossas áreas verdes. Mas entrar na área verde e mexer lá, nós não temos autorização.
Não pode.
E aí as pessoas têm falado...
A área verde não é responsabilidade da prefeitura?
Não, sim, não é questão de responsabilidade de limpeza.
Mas a gente
então,
não
o que
pode
acontece?
Podar a árvore.
Às
árvore.
Vezes o munícipe acha que a gente tem que entrar dentro da área verde, podar as árvores, limpar, cortar a vegetação dentro da área. Não pode ser proibido.
É por lei.
A área verde ela não pode ser tocada. É uma parte, então, é um APP, área de proteção ambiental.
Isso, a gente não pode mexer.
As pessoas entendem que tem que limpar aquilo. A gente não pode, infelizmente não. A gente só pode mexer 2 metros.
Às vezes a gente até entra, João, porque o que que acontece? Tem gente que pega lixo,
exato,
e
pega
e
lixo,
joga lá dentro.
Exatamente.
Mas vocês vão fazer a limpeza.
Vamos
a
recolher.
Gente registra, porque se houver uma denúncia de que eles entraram na APP, eles podem ser notificados. Mas a gente registra.
Mas aí vocês vão lá para retirar esse lixo.
Vale a pena dizer também que a maioria dessas áreas verdes estão próximas de córregos, rios. A gente não pode mexer no leite de rio sob o ponto de vista estetético.
Nós vamos ser multados.
Finalizado. Então
aí,
tem certas situações...
Essa peste vai soltar peixe no córrego rico, viu?
Vai ser maravilhoso. João, semana de festa, né? Ontem também nós tivemos 124 anos também da instalação, né? A nossa paróquia do Senhor Bom Jesus. Eu quero cumprimentar o nosso padre Gustavo, dizer que a fé montealtense, né, João? Nossa fé montealtense realmente ali. Então, Padre Gustavo e a todos da paróquia do Senhor Bom Jesus, a toda Monte Alto, né? Que eu falo que nós somos abençoados realmente por Bom Jesus, que ele possa realmente derramar suas bênçãos sobre todos nós, para que a gente possa cumprir a nossa obrigação, né, Ju?
Mas a questão das leis dos entulhos também, gente, essa lei, a gente tem que cumprir essa lei. Ela existe, a lei precisa ser cumprida. Agora, nada impede também, João, que futuramente a gente sente e converse com todas as partes
municipal.
Certo. Eu acho que essa
o
discussão,
diálogo,
essa, diálogo
é super importante.
Agora, não ir para redes sociais e criar um tumulto desnecessário, né? Isso não é legal para ninguém,
ganha.
Nenhuma das partes.
Vai prejudicar a população
não,
com toda a certeza.
Eu acho que sentando e conversando, a gente resolve tudo.
Eu e Joaquim, a gente sempre
senso.
Fala. Isso, eu adoro quando ele usa essa palavra, bom senso. As pessoas têm que ter bom senso. Então, assim, a gente está trabalhando, a gente tem um cronograma de trabalho, a gente tem uma equipe trabalhando. Então, quando a pessoa vai lá e fala, ela está falando de toda essa equipe da prefeitura e do PAD que também está trabalhando. Ali também tem pessoas com sentimentos que se sentem ofendidas, porque elas estão fazendo a sua parte. Então, o cronograma está lá. E o que o Juca coloca é o seguinte, o mundo muda. Nós não estamos fechados. Se amanhã ou depois a sociedade entender que tem que mudar a regra, a gente vai sentar com a Câmara, com a sociedade e vai mudar a regra.
E outra coisa interessante, importante da gente dizer aqui, nós estamos numa pandemia perdendo metade dos nossos soldados, gente. Nós estamos com recurso humano reduzido. Aliás, todo mundo que a gente conversa em reuniões
estão
atravessando isso. Então é um momento crítico que a gente precisa de compreensão da população que nos ajude nessa hora.
Tira pelo pronto-socorro, a nossa equipe do pronto-socorro está reduzida. Outro
todas
dia,
as equipes,
chegaram a dizer que a gente tinha que colocar as equipes com Covid para trabalhar. Isso é desumano.
Não pode.
A gente não pode. Então, assim, não é que as pessoas não querem trabalhar. Se elas estão positivadas, elas têm que cumprir o isolamento, né, Juca? E não só na saúde, como na equipe do Juliano, no próprio passo público.
Exato.
Então, assim, as empresas estão passando por isso. É momento de empatia.
Exato.
Nós voltamos já, já.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local. BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Quer muito mais? Tem a qualidade.
Esse fim de semana, leite UHT e também 1 litro com cartão amarelinha, pague 3,25. Linguiça toscana Seara, o quilo 16,90. Contrafilé bovino, peça a vácuo, quilo 38,90. Cerveja Antártica Sub-Zero, lata 350ml, 2,39.
Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
A Pisolar inicia o ano com grandes ofertas. Confira. Porcelanato Delta Cetinado,
R$ 49,90 um metro quadrado. Berinjela ventilada 1,5 metro por 1 com grade R$ 395. Pia de granito 1,5 metro R$ 319. Gabinete Cozimax 1,5 metro R$ 584. Bacia Estepa Tema R$ 352. Porta Sasazaki alumínio branca laminada R$ 897. Pisolar Rua Ananias de Carvalho esquina com Mausoléu da Menina e Zildinha. Telefone 3242-4707.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Verão, férias e óculos de sol, um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormaii, Oakley, Anna Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para a Ótica Tiago e garanta já o seu.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vem pra cá.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês a gente sente a diferença no bolso.
E os funcionários são super bem treinados.
Óleo Lisa 900ml, R$ 7,85. Patinho, quilo, R$ 34,90. Coxas e sobrecoxas Big Frango, quilo, R$ 6,85. Brama 350ml, R$ 2,49 no pack com 18 latas. Arroz 4R, 5 quilos no Savegan e R$ 13,90.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Você que reside nos bairros próximos da Avenida Antônio Inforçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Confira as ofertas. Sebion, 1 grama, R$ 10,90. Desodorante Rexona, R$ 11,50. Lavitan, zinco, R$ 19,90. Dipmed, 10ml, R$ 1,89. Vitamune AZ, com 60 cápsulas, R$ 19,90. Ninho Fase 1 Mais, com 800 gramas, R$ 29,90. A Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforçati, tem farmácia popular. Remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforçati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
JF, Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF, Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF, Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
No plantão policial nós tivemos um roubo de um celular lá no Ecoponto, a sala que fica abaixo do mercado, na parte de baixo do mercado municipal. O funcionário estava lá, o cara entrou, agrediu ele e levou o celular dele. E tivemos também, essa madrugada, o roubo de dois tratores aqui no bairro Homem de Melo, propriedade do Marcelo Della Vecchia. Souberam de alguns tratores que estão circulando por aí, avisa a polícia rapidamente.
Você conferiu, plantão policial, oferecimento Osmar Calhas.
não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Cale as ruas, condutores, para a sua construção. Pois Marcalhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 99799-7392.
São 11 horas mais 36 minutos. Dr. Joaquim, nosso vice-prefeito, continua conosco aqui. Mas nós estamos recebendo a secretária da Saúde, a Vanessa Basso, e a diretora da Vigilância, a Priscila Tressino. Vanessa, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os presentes. Bom dia aos ouvintes.
Priscila, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os presentes e a todos os ouvintes da rádio.
Já cumprimentei o Dr. Joaquim, a prefeita aqui. 100 mil doses, mais 100 mil doses já foram aplicadas. Vanessa.
Isso mesmo, João. Estamos muito felizes, né, com essas 100 mil doses aplicadas. Hoje tem vacinação até meio-dia. Semana que vem vai ter mais vacinação. A Pri vai passar para vocês o calendário. E eu quero aqui agradecer imensamente a Vigilância, João. Em nome da Priscila, agradecer a todos os funcionários, os fiscais.
E equipe maravilhosa.
Equipe maravilhosa.
Estou trabalhando até meio-dia ainda.
Até meio-dia, até eu cheguei na unidade básica, na unidade do Silvio Govone. Aí ela estava com uma carinha assim de cansada. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, não, só estou cansada. Mas estava lá, aspirando as vacinas. Então, assim, todo mundo, né, do que está aí ajudando a gente. Nós só não conseguimos abrir mais postos, né, de aplicação de vacina, por conta da falta do profissional, João, que ainda estão se afastando,
equipes,
né? Equipes
reduzidas, né?
Muito reduzida, tanto nas unidades básicas de saúde quanto no pronto-socorro. Então a gente está fazendo esse remanejamento de unidade para pronto-socorro, de pronto-socorro para unidade, para estar suprindo isso. Então por isso que nós não conseguimos fazer em todas as unidades.
Certo.
Mas assim, agradecer imensamente a Vigilância, que está fazendo um excelente trabalho, tanto na parte da vacina, nas fiscalizações. Agradecer aqui presente a Priscila, que assim, tá socorrendo muita gente. E olha, toda a minha equipe, né? O diretor novo de saúde, o Murilo. A Valéria, assim, nos ajudou imensamente durante esse ano.
Valéria
foi, assim,
agora vai ficar ao lado do nosso...
Ao lado do Dr. Joaquim. O Dr. Joaquim roubou ela de mim, isso não é justo.
Querido profissional, né?
Com certeza, João.
Tá certo.
Vai trabalhar muito em prol da saúde, do jeito que tá fazendo, né?
Do jeito que ela tá fazendo, trabalhando junto com a gente.
Agora vai ser uma interligação entre todos nós.
Nós temos algumas broncas. Moreira, eu não consigo fazer agendamento. Agora vai para Priscila. Vai ter agendamento para a próxima semana, Priscila?
Por que a bronca vem para mim? Não, Moreira.
Resposta, vamos lá.
Nós vamos ter, sim, um novo agendamento. A gente pede um pouquinho de paciência da população, né? A gente tem, assim, essa dificuldade de profissional de saúde, né, para conseguir fazer campanhas grandes. Então, a gente vem aí seguindo com a vacinação nas unidades durante a semana. A gente fez esse agendamento que está acontecendo hoje, a vacinação em duas unidades para adulto e outra para a vacinação das crianças, tá? Então agora eu venho falar aqui como vai ficar o calendário da vacinação para a semana que vem. Esse agendamento ele vai ser aberto hoje, tá? Depois do almoço, já, daqui a pouquinho. Então fiquem de olho nas nossas redes sociais, no Facebook, na página da Prefeitura, no site da Prefeitura, que o agendamento vai ser liberado, tá?
Hoje.
Ainda hoje, tá? Onde será essa vacinação? Vai ser segunda-feira, no José Jesus de Vitória, que fica no Canaã, da meio-dia às 15. Terça e quarta-feira também no Canaã.
Das 12 às 15.
Das 12 às 15, isso. Terça e quarta-feira também no Canaã, das 8h30 às 15. Na quarta e quinta-feira na UBS Roberto da Rocha Leão, que é no Centenário. E quinta e sexta-feira no José Inácio Grelé, no Califórnia, da meio-dia às 15, tá? Isso para vacinação de adulto. Lá no distrito de Aparecida, Moreira, como está sendo um quantitativo menor de pessoas, a gente está orientando que procure, então, na segunda-feira, a unidade de saúde, para que a enfermeira possa fazer o agendamento da pessoa que precisa tomar a primeira, a segunda ou terceira dose, tá? Das crianças também, mas eu vou falar logo em seguida. Quem vai poder tomar nesses agendamentos que eu falei da semana toda? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Primeira dose de 12 anos mais, segunda dose para quem perdeu, AstraZeneca, Coronavac, Pfizer, dose adicional, que é para quem tomou a Janssen, já completou os 2 meses, e terceira dose, tá? Para quem tomou todas as vacinas. O que é muito importante, assim, a gente sempre fala aqui, né, que as pessoas acabam se enganando e fazendo agendamento errado, são as datas de segunda dose. Quem já completou os 4 meses, os 122 dias da aplicação da sua segunda dose, que pode tomar, então, a terceira dose. Na vacina do dia 31, que é a segunda-feira, é para quem tomou a sua segunda dose até o dia 1 do 10, tá? Até 1 de outubro. A vacina do dia 1º na terça é para quem tomou a segunda dose até 2/10. A vacina do dia 2 da quarta é para quem tomou até 3/10. A vacina do dia 3/2 na quinta-feira é para quem tomou até 4/10. E a vacina da sexta-feira é para quem tomou até 5/10. Fora isso, tá? Depois do dia 5/10 não pode realizar o agendamento, que não vai ser aplicado. Não adianta fazer o agendamento e chegar lá na hora, ah, vou tentar tomar. Não vai, vai ter que voltar para trás e ainda vai estar tirando a oportunidade da outra pessoa que já tem a sua data para poder tomar. Tá?
É simples, né? É só conferir na carteirinha.
Isso.
É um procedimento simples.
Esse, isso, né? Mesmo, doutor. E quando a gente lança a campanha, a gente já coloca ali, tá, no descritivo, né, todas as datas. Isso, para a pessoa poder olhar antes de fazer.
Se eu tomei 7/10, não adianta eu fazer, que eu não vou tomar a vacina.
Não vai estar no cadastro.
Vai estar tá no cartão. Na cartão tem a data. A enfermeira vai lá e fala, não deu os 4 meses.
Exatamente.
Mas você é minha amiga, eu sou João Moreira da rádio, aplica. Não tem
mas
nada
o sistema
disso.
Acusa como é erro de vacinação. Ah, eu não posso, sistema, a gente não pode aplicar.
A gente fala aqui também. Aí eu faço, eu não tomo a vacina, mas teria a vaga de outro.
Exatamente, porque aí algumas pessoas, Moreira, até acabam ligando depois pra gente avisando, só que a gente não tem como cancelar aquele cadastro, tá?
É. Fica... E outra coisa, vacinação de segunda a sexta,
isso
a
mesmo.
Semana que vem.
Isso, isso mesmo. E então, os acamados, tá, Moreira? Pode ligar, então, nas unidades de saúde mais próxima para fazer o seu agendamento, tá? De todas essas vacinas, primeira, segunda e terceira dose. Se tiver algum acamado que, de repente, a família, né, não conseguiu ainda aplicar, né? Às vezes o idoso não queria, né? E fez a conscientização, né? Ou por algum problema de saúde, né? Então, mesmo que seja a primeira dose, nós ainda estamos aplicando, tá, Moreira? A gente não pode perder essa oportunidade.
No distrito de Aparecida, orienta mais uma vez.
No distrito de Aparecida, tanto a vacinação dos adultos quanto das crianças precisa, na segunda-feira, procurar a unidade de saúde, falar com a enfermeira, porque ela vai fazer lá mesmo,
fazer,
tá?
Um agendamento.
Isso, ela vai fazer um agendamento. Como lá o quantitativo está bem menor de pessoas, então como os frascos são de 10 doses, 6 doses, a gente precisa ter o quantitativo para não ter nenhuma perda de doses, tá, Moreira? Aí ela me passa o quantitativo que precisa e a gente envia as doses para lá.
Tá certo.
Tá? Vamos ter...
Pois não, e para as crianças?
Isso, vamos ter vacinação também para as crianças, tá, Moreira? E agora já com a idade de 5 a 11 anos, população geral, com ou sem comorbidades. Então todas as crianças de 5 a 11 anos já podem fazer o seu agendamento, que também vai ser liberado agora, após o almoço, tá? Vai ser, continuar sendo, lá na unidade de saúde Acácio Oliveira Nunes, que fica ali no Bela Vista. A vacinação vai acontecer terça e quarta-feira, das 14 às 15. Tá? É necessário que tenha realizado o seu pré-cadastro no Vacina Já para agilizar na hora da vacinação, tá? O cadastro, tá? Isso é muito importante. E é obrigatório levar ou CPF ou cartão nacional do SUS. Fora esses documentos, a gente não consegue cadastrar a vacina. Então, infelizmente, se a criança não tiver nenhum desses dois documentos, antes de fazer o agendamento, precisa providenciar, porque a gente não tem como cadastrar a vacina.
Pois não, doutor Jacir.
Vale aqui, cabe aqui uma pergunta. As crianças com comorbidade vacinadas, houve alguma reação importante?
Nenhuma, doutor. Isso nenhuma. Importante. Muito importante. Sim. Realmente.
Eles ficam 20 minutos ali para esperar ter uma reação, não é isso?
Isso mesmo. A vacina da Coronavac, ela não tem essa indicação, né? Não é necessário que fique os 20 minutos. Mas todas as vacinas, Moreira, todas as vacinas de rotina, desde quando a gente nasce, pode dar reação e a orientação é que fique um tempo em observação, não só para vacinação do Covid, tá?
Todas.
Então, isso, todas. Então, as crianças estão ficando, tá? Não, graças
tem
a Deus, nenhuma criança...
Tem reação para elas ali, né?
Isso, tem um videozinho ali para assistir.
Tem reação para as crianças?
Elas estão ganhando um certificado de coragem. Tá até bonito de ver as crianças, né, no Facebook, com as fotos, os pais ali, mostrando, né, as crianças vacinadas. É, eu acompanhei um pouquinho a vacinação hoje lá na caixa, as crianças chegam um pouquinho de medo, depois que aplica, fala, ah, mas nem doeu tanto, ah, eu achei que fosse pior. Tá muito legal de ver.
Vai em primeira, vai em primeira, vai, vai. Viva o Corinthians!
Ah, que gracinha.
É, amigo, mas já acabou? É rápido, né? As crianças,
sim, é muito rápido.
Porque as próprias crianças querem tomar vacina,
querem,
também.
Querem, elas sabem da importância.
E na Aparecida para as crianças?
Mesma coisa, então. Procura na segunda-feira o distrito de Aparecida, ali a unidade de saúde. Fala com a enfermeira que ela vai fazer o agendamento para as crianças de 5 a 11 anos, com ou sem comorbidade, tá? Agora é população geral.
Certo. Vê se você consegue pra gente, na segunda, na terça, quantas crianças foram vacinadas?
Consigo sim, Moreira.
A gente também falar isso. Pois não, Vanessa.
Isso. João, só para orientar a população a respeito dos médicos concursados, né, que o pessoal tá ligando para saber se já, como que vai ficar o Dr. João Mota, a doutora Márcia, que já estão na rede com a gente, né? Eles passaram sim no concurso, foram convocados, eles assumirão o concurso, já conversamos com eles. São 5 médicos concursados que foram chamados. 2 ainda não deram a resposta, mas provavelmente não vão assumir, tá? E Dr. João Mota, doutora Márcia e o Dr. Pedro, que é inclusive filho de Monte Alto, eles vão assumir as unidades básicas de saúde. Então nós estamos com esses 3 médicos começando. Essas 2 ainda vão dar a resposta pra gente, mas mesmo que seja negativa a resposta, nós já temos outros profissionais para colocar. E a questão das especialidades também. Já estamos vendo os especialistas, o cardiologista que era o segundo colocado do concurso, também não aceitou a vaga. Nós vamos fazer aí os contratos que precisam ser feitos.
Está difícil profissional, hein, doutor Joaquim?
Está
difícil profissional, hein?
Eu conversei na superintendência do Ministério. Em municípios pequenos estão encontrando sérias dificuldades, né?
Sim, então,
a gente vai achar uma maneira diferente de contratar.
Contratar, pode esperar fazer concurso só no ano que vem?
Não.
Saúde agora.
Dentro da legalidade, nós vamos contratar os profissionais. Cardiologista, urologista, reumatologista... tem também o endócrino.
Infectologista.
Infectologista já tem. Nós temos 2 infectologistas na rede, João.
Já.
Tem, já temos 2.
Né?
A doutora Isabela começa segunda-feira. A doutora Isabela Barbizan começa segunda-feira com a gente.
Segunda-feira, né?
Já tínhamos uma outra, né? Então, assim, algumas especialidades. Oftalmologista. Então, falta algumas especialidades. Urologista. Neurotemos, né? Então, assim, nós já estamos... né, trabalhando, apesar do Covid estar aí consumindo o nosso tempo.
O trabalho não para, não.
Trabalho não para, o outro lado não para.
Eu mostrei para você aquele medicamento de alto custo,
quetiapina.
Está em falta, né?
Está em falta, mas é uma medicação que o Estado fornece através do alto custo. Não é a prefeitura que compra essa medicação, João.
Boa vacinação, Vanessa. Boa vacinação, Priscila.
Obrigada,
João. Um
nosso abraço para toda a equipe lá, que a população está agradecendo o excelente trabalho de vocês.
Pode deixar, levar.
Tá bom? Um abraço para vocês. Eu quero falar aqui também agora, a Ana Lombardi está aí, não está? Ana Lombardi está aqui, que é a secretária de Educação. Doutor Joaquim é meu segurança, fica aqui do meu lado, certo? Enquanto isso, eu quero falar com a Ana também, para falar com os pais que está confirmado o retorno às aulas, dia 3. Ana, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, doutor Joaquim. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Está confirmado mesmo?
Está confirmado, João. Iremos... ter o nosso início das aulas no dia 3, agora quinta-feira, tá bom? Tá tudo preparado, as escolas a todo vapor, na limpeza, na preparação. No dia 2 nós teremos o nosso planejamento, juntamente com a equipe gestora e os professores.
Por que ontem tinha muitas pessoas de frente à Secretaria de Educação?
Ah, sim, João. Foi algo bem atípico, tá? Ontem nós tivemos atribuição de aula para o processo seletivo. Nós tínhamos 20 salas para serem atribuídas, mas as atribuições maiores nós fizemos no Teatro Municipal. E essa, como é de praxe, sempre acontece na Secretaria de Educação, nós não aguardávamos tantas pessoas assim, tá? Foi bem atípico, algumas pessoas ligaram perguntando, mas não foi nada demais, foi a atribuição das 20 salas que nós tínhamos para o processo seletivo.
Falando do retorno às aulas, as escolas já estão preparadas para receber os alunos, Ana?
Estão preparadas, João. Estão agora finalizando, né, as roçagens, a parte de limpeza, as salas de aula. Está tudo sendo aí preparado com muito carinho, com muito amor, para nós recebermos as nossas crianças.
Também complementar, João, com a segurança da vigilância epidemiológica também.
Sim, não, muito importante. Muito importante.
Que a gente, né,
a vigilância está acompanhando?
Um estresse, mas estarão ao nosso lado acompanhando.
Sim, e dando até...
toda a segurança para os nossos professores e os nossos alunos.
Com certeza, doutor. Inclusive a semana passada agora, eu me reuni... essa semana agora, acho que foi na terça-feira, eu me reuni com os conselhos municipais de educação, com a saúde, né? A Vanessa esteve na Secretaria de Educação, 2 diretores, o caixa da Vigilância Sanitária, juntamente com as minhas supervisoras, e fizemos uma reunião ali falando da importância da volta às aulas, e eu quis ali ouvir um pouquinho de cada um, e todos eles, disseram que estamos sim aptos a voltar com as crianças para dentro das escolas, que as nossas escolas é um local de muita segurança, não só física, né, mas é uma segurança emocional que as nossas crianças necessitam nesse momento. E agradecer aqui também toda a Secretaria de Saúde, toda a Vigilância Sanitária, no nome do Caixa também, que tem nos acompanhado, tem feito toda a sanitização, todas as nossas creches passaram.
Sanitização?
Sim, e ele está ali com a gente, visitando, a Daiane Venteu, né, nossa diretora de educação, junto com o Caixa, visitaram creche por creche, porque as nossas creches não pararam de funcionar, e falando com todos os funcionários, tirando dúvidas, dando ali uma atenção, porque a gente sabe que as pessoas têm medo, ficam inseguras. Então foi muito importante o papel da vigilância sanitária.
Ana, explica para os pais como será o transporte no primeiro dia.
Normal, João. Transporte, ele
desde
já começa.
Desde os pontos que param.
Desde os pontos, horário normal, o ônibus vai estar pegando as crianças lá certinho no ponto onde você cadastrou a sua carteirinha, onde sua criança vai esperar. Não vai ter nada de diferente.
A merenda.
Merenda também, eu até estive na cozinha piloto essa semana. A Aline, nossa diretora lá da cozinha, fez uma reunião com todos os funcionários. Também tiramos dúvidas, falamos da importância aí que essa merenda tem na vida das crianças. E também vamos ter tudo normalmente. Temos muita novidade aí na nossa cozinha piloto também, em relação à alimentação das nossas crianças, pensando em oferecer a elas tudo aquilo de melhor que elas têm por direito. Então vamos ter aí novidades.
Como que fica o uniforme? Primeiro dia, segundo dia? Pode ser uniforme ou não? Como faz?
Assim, João, nós não podemos obrigar ali a criança nos primeiros dias já irem, né, com uniforme. Porém, eu quero ressaltar aqui a importância do uniforme.
Se tiver condições, pode ir de uniforme.
Sim, pode. As escolas
identifica,
já estão,
né?
Sim, vendendo. E é claro também, aquela criança que não tem, o pai que não tem condições de comprar um uniforme, ele pode estar indo até a escola conversar, que a criança não vai ficar sem uniforme por falta do dinheiro, né? A escola tem também alguns uniformes, geralmente para estar fazendo a doação, tá? Mas vem novidades por aí também, tá, João? Em relação aos uniformes, eu já estou começando ver essa questão de nós darmos uniformes para nossas crianças.
Seria
também.
Boa,
mas vamos, já está lá no gatilho, já está no papel.
Quando vocês vão entregar a mochila com o kit escolar?
Sim, hoje nós estamos recebendo já aqui alguns kits.
5 mil, hein?
5 mil, João.
5 mil.
Então nós vamos provavelmente primeiro fazer a entrega dos kits, tá? Que vão já estar. Vão já chegar todos e nós podemos fazer a entrega. A mochila, eu acredito que aí dentro de uns 15 dias nós vamos estar recebendo também.
Então os pais não devem comprar nada por enquanto.
Não, João, eu vou dar o meu exemplo de mãe, tá? Eu tenho dois filhos na rede particular e tenho um na rede municipal, tá? E o da rede municipal, o que eu fiz? Ele vai pro primeiro aninho. Eu fui, comprei um caderninho, dois lápis, uma borracha, para ele iniciar o ano.
Esses
tá?
15 dias aí.
Sim, porque o kit que essas crianças vão ganhar, nós estivemos em Ribeirão ontem para acompanhar, para ver, né? E nós vimos de perto a qualidade desse material, cadernos, canetinha, apontador, lápis, pasta, um estojo lindíssimo. Tá, então as nossas crianças merecem e nós estamos muito felizes por proporcionar isso, né, doutor Joaquim?
Com certeza.
Juntamente com a Maria Helena, de proporcionar essa grande conquista para as nossas crianças.
Continua aqui conosco, porque vai chegar algumas perguntas, porque nós estamos recebendo o professor Júlio César Ensino Rabaz, nosso amigo Pardal, que é o presidente do Conselho de Esportes do município de Monte Alto. Vamos à nossa amizade aqui. Pardal, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, doutor Joaquim, vice-prefeito municipal, nossa secretária da Educação e a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Você é professor na escola do SESI?
Sim, vou fazer 20 anos, graças a Deus. Começou quinta-feira da semana passada.
Já teve a frequência tudo já?
Sim, graças a Deus. As classes são compostas por 32 alunos e a sua grande maioria, 30 alunos, 29 presentes.
E lá, respeitando todas as regras também.
Respeitando todas as... as normas, né, de higienização, utilização das máscaras. Graças a Deus a escola está também toda preparada para receber esses alunos.
Como que está o trabalho do Conselho de Esporte?
Olha, o Conselho, graças a Deus, tem tido momentos de grande discussão, né? E quero enaltecer o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes, que abraçou essa lei, né, que há muito tempo existe, mas que realmente foi colocado em prática nessa gestão da prefeita Maria Helena. E o que é salutar é que, na verdade, a Secretaria Municipal de Esporte selecionou vários profissionais de diversos segmentos do esporte, da nossa cidade, da educação também, para que a gente possa fazer algo que venha a contribuir com o desenvolvimento do esporte da nossa cidade. Então, isso o que é mais bonito é que todas essas pessoas são pessoas que estão fazendo esse trabalho de forma voluntária, ou seja, através das experiências que cada uma delas tem dentro da sua modalidade esportiva.
Tá certo. Agora, vocês é que determinam o negócio de verba lá, já estão estudando isso ou não?
Sim, na verdade, né, João, como eu particularmente, né, fiquei afastado um bom tempo do poder público, então a gente está se reiterando juntamente com outros profissionais que fazem parte, né, do poder público municipal, que estão nos ajudando também no desdobramento das leis, de saber o papel de que cada um, cada profissional tem, cada modalidade esportiva tem para sugerir junto à Secretaria Municipal de Esportes, para que esse recurso que vão ser como eu posso dizer, arrecadados, né, através também de emendas parlamentares, através dos vereadores da nossa cidade,
propagandas também,
né, espaços também públicos. Então, assim, a gente tem uma lição de casa, ou seja, cada modalidade esportiva procurar visualizar dentro da cidade qual é o espaço público da área esportiva que possa angariar fundos para que esse Fundo Municipal de Esportes, juntamente com a comissão, possa dar as sugestões para a Secretaria Municipal de Esportes realizar as tarefas pertinentes ao esporte.
Ficou decidido também o início do nosso campeonato municipal para agosto, né?
Sim.
Agosto também.
Sim, para agosto, né? Ou seja, pode tardar um pouquinho, mas não vai falhar, né? E a gente sabe que a menina dos olhos do esporte de Monte Alto, entre muitos outros, é o futsal. Então, que bom que vai acontecer.
Continua conosco. Quem tem pergunta também aqui agora para a Ana. Ana, os professores ou estagiário, como que faz? Já foram chamados?
Sim, já temos o time completo, João. Tá, agora as nossas...
Não, para as crianças autistas que precisam de ajuda.
Sim.
Já foram contratados professores ou estagiária?
São os estagiários que nós temos, tá, da área da pedagogia, psicologia, que ficam com essas crianças. Então, certo, todas as nossas crianças com laudo, todas têm o devido acompanhamento e tem uma estagiária para acompanhá-la durante a aula.
Eu sei que é o de outro setor de transporte, mas você pode responder. O transporte das crianças que moram na zona rural vai ser normal?
Normalmente,
como
João.
Como foi o ano passado já, mesmo?
Como foi o ano passado?
Teve, por exemplo, a modo de falar.
O finalzinho até teve, isso, né? Teve. O finalzinho do ano, mas o Bianchi está todo momento lá na Secretaria de Educação comigo, a gente está vendo isso, e está tudo pronto para também as crianças da área rural.
Certo. Nós temos 5 mil crianças na rede municipal?
Por mais ou menos isso, João.
Praticamente isso.
Maravilha. Quase 5 mil crianças. É uma responsabilidade grande,
parece,
né?
Parece que distribui por dia 15 mil refeições.
Esse ano vamos ter um pouco mais, tá?
Né?
Porque nós teremos os projetos voltando aí, o nosso Serem. Também tem a escola, as escolas estaduais. Agora o Zacarias também é uma escola PEI, né? Uma escola de período integral, e a nossa merenda também ali. Então, esse ano vamos ter uma distribuição maior ainda.
Tá certo. Deixa eu ver mais aqui, tá chegando alguma... Bom, a respeito, só para encerrar com o Pardal aí. Você acredita que esse ano todas as modalidades vão voltar às suas atividades?
Eu acredito que sim, né, João? Porque nós tivemos uma experiência do ano retrasado, do início da pandemia, depois o ano passado, e a gente está tendo a comprovação da eficácia da vacinação. Então, o que a gente está vendo é que as pessoas que estão se contaminando com o vírus estão se curando, algumas em casa, infelizmente algumas necessitando do atendimento nos hospitais, mas que a sua grande maioria, para não dizer quase todas, estão se recuperando. Então, isso comprova a eficácia da vacinação.
E vale a pena também dizer, professor, que as pessoas que praticam atividade física, elas possuem uma resistência maior ao vírus,
sim.
Então, isso também é importante.
Exatamente.
Né? Esporte e saúde.
É isso mesmo.
O João Felipe, que é o nosso diretor de esporte, está aqui junto com você. Ele está lá em Patacais.
Sim.
Você sabe disso, tratando lá de campeonatos em qual o Monte Alto estará participando.
Sim. Inclusive, o João é um grande parceiro, né? Nos tem direcionado muito bem em relação à comissão, juntamente com o Luiz Felipe, que aqui está presente. E a gente espera fazer aí uma grande parceria para fazer com que o esporte da nossa cidade, ele seja, digamos assim, o precursor de uma nova etapa.
Pai, dá um abraço para você, um bom trabalho, viu?
A nossa gratidão a você, professor.
Muito obrigado, João Moreira, doutor Joaquim, nossa secretária da Educação. Desejo um bom início de ano letivo a todos os nossos montealtenses, né? E estarei à disposição quando for convocada. Muito obrigado.
Ana, muito obrigado. Pois não, muito obrigado. E a Ana é muito atenciosa. Quando a gente tem dúvida, liga lá, ela já responde para tirar dúvida. E se tiver durante a semana, a gente procura você, Ana.
Sim, a secretaria está aberta, estamos lá todos à disposição. Estaremos aí presente nas escolas agora nesse início. E qualquer dúvida, qualquer problema, temos as equipes gestoras dentro das escolas também. Os pais podem procurar. Nos procurar e
pode
tenha
ligar também.
Por telefone, pessoalmente.
3244-3112.
Sim, Secretaria da Educação, 3244-3112. Pode nos ligar, estaremos lá à disposição.
Orienta uma mãe aqui, olha. A primeira vez que minhas crianças vão usar o transporte. Onde eu procuro? Na escola onde está matriculada, não é?
Sim, na escola onde a criança tem a vaga, tá?
Está matriculada.
Essa mãe pode se dirigir até lá. Isso. Que ela vai ter todas as orientações.
Um abraço, Anne, bom final de semana.
Obrigada, João. Obrigada a todos os ouvintes. Obrigada, doutor Pardal. Que tenhamos aí um ano muito abençoado.
Amém. Deus quiser. Doutor Joaquim, um abraço e um bom final de semana.
Muito obrigado, João Monte Alto. Que nós tenhamos um final de semana abençoado.
E a todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.